A alimentação de crianças e adolescentes está no centro de um debate no Congresso Nacional. Um projeto em análise no Senado propõe proibir a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares, com o objetivo de incentivar hábitos mais saudáveis desde a infância. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Fiscalização e Controle e segue agora para análise nas comissões de Assuntos Sociais e de Educação. Para entender melhor os impactos dessa medida na saúde e na rotina das escolas, a gente conversa agora com o nutricionista Lázaro Medeiros. Lázaro, muito obrigado por conversar com a Rádio Senado.
Ah, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer falar um pouco sobre alimentação escolar.
Para começar, Lázaro, o que é um alimento ultraprocessado?
Um alimento ultraprocessado é aquele que passou por diversos graus de processamento. Quando nós falamos em ultraprocessado, nós pensamos que aquele alimento in natura passou por um processamento intenso, recebeu uma série de outros compostos para garantir uma vida útil prolongada. Só que o processo, dependendo do grau de processamento, você perde as características sensoriais do alimento e você também incorpora compostos que nem sempre são saudáveis. Então, dependendo do grau de processamento, nós podemos oferecer um alimento que não vai ter a função principal de alimentar e nutrir aquele corpo.
Uhum.
Quando nós pensamos no grau de processamento e associamos isso com a escola, com os alunos escolares, nós precisamos refletir que a infância, ela dá o tom da saúde até o fim da nossa vida. Então, se eu ofereço um alimento com grau de processamento elevado, ou seja, ultraprocessado para uma criança, em longo prazo, isso vai ter impacto até a vida adulta, até o envelhecimento dessa criança. Então, garantir um acesso à comida de verdade, como nós nutricionistas sempre falamos, é garantir que essa criança vai ter uma jornada de saúde até a vida adulta com menos risco de doenças crônicas. Então, por que nós falamos tanto sobre o ultraprocessado? O ultraprocessado, ele oferece um risco em longo prazo muito alto para qualquer ciclo de vida. Então, quando eu falo qualquer ciclo de vida, é da criança ao idoso. Só que o que nós estamos percebendo hoje no mundo? Conforme os ultraprocessados vão sendo oferecidos e vão sendo distribuídos amplamente na população, nós observamos que essa população está envelhecendo cada vez mais rápido e que ela também está adoecendo cada vez mais rápido. Hoje nós enfrentamos um cenário de obesidade no mundo inteiro e as crianças hoje, elas entram nesse patamar. Hoje nós temos um número bem alto de crianças em sobrepeso e obesidade. E pensando na saúde como um todo, isso gera um custo imenso para a saúde. Além disso, conforme nós vamos envelhecendo num cenário de doenças crônicas, como sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, nós vamos agravando a nossa qualidade de vida. Então, garantir que o consumo de ultraprocessados vai ser diminuído na infância é a mesma coisa que garantir um crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança.
É importante esse alerta porque, no Brasil, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos está acima do peso. Como a alimentação escolar se conecta diretamente com esse cenário?
É sempre importante salientar que a escola, ela é um ambiente de aprendizado também alimentar. É na escola que alguns hábitos podem ser fortalecidos, certo? E aí, quando a escola oferece um ambiente propício para a construção de uma alimentação segura e adequada, nós estamos naturalmente educando essa criança. Por quê? A alimentação, ela também é um veículo de educação. Quando nós pensamos na alimentação escolar, existe uma área da nutrição chamada nutrição escolar. Nós, nutricionistas, aprendemos a educar as crianças quanto à alimentação. E um parâmetro muito importante para isso é oferecer às crianças o máximo de alimentos que sejam naturais e que sejam possíveis para aquela cultura. Então, a alimentação, ela acaba sendo um veículo de informação, ela acaba assegurando a cultura daquele indivíduo e ela vai nutrir o corpo da criança. Então, quando nós pensamos na alimentação da escola, nós precisamos entender que a sociedade precisa proteger e resguardar esse ato dentro da escola.
E um adulto saudável, então, é importante começar pela infância? Fica mais fácil quando a gente se torna adulto?
Exatamente. Existe uma coisa que nós discutimos muito na área da saúde, que são os primeiros 1.000 dias da criança. Os primeiros 1.000 dias da criança vão garantir uma vida adulta menos complicada. E quando nós pensamos na escola, os primeiros 1.000 dias e os primeiros 5 anos de vida é aquela etapa marcada para a transição da criança. Ela começa a sair de casa e começa a ir para a escola. Se eu não garanto que esses primeiros 5 anos de vida eles vão ser minimamente adequados, que eles não vão, se eles vão oferecer ou não a quantidade necessária de nutrientes para essa criança, a chance dela ser um adulto com complicações é muito alta. Por quê? Durante os primeiros anos de vida é o momento em que nós começamos a desenvolver o nosso paladar. E aí, reflita comigo. Se eu pego uma criança nos seus primeiros 5 anos de vida e começo a oferecer alimentos ultraprocessados, e eu sei que o alimento ultraprocessado ele contém uma quantidade elevada de realçadores de sabor, que são substâncias que ajudam a tornar aquele sabor mais intenso. Então, o doce vai ser mais doce, o umami vai ser mais umami. Eu começo a treinar o paladar dela para que ela aceite mais ultraprocessados no futuro do que uma alimentação natural. Sabe um adulto que fala que tem paladar infantil? Esse paladar, ele não saiu do dia para a noite, ele não passou a gostar disso do dia para a noite. O paladar infantil vem de uma pessoa que construiu esse paladar ao longo de muitos anos. Então, é provável que ela tenha sido apresentada aos ultraprocessados bem no início da vida. Isso é muito presente em pessoas que tomam muito refrigerante ou acaba consumindo muito salgadinho ou biscoito recheado. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite ou em meses, acontece anos consumindo. E o paladar infantil, querendo ou não, é um reflexo de uma alimentação na infância.
E é possível mudar esse paladar infantil, Lázaro?
Sim, é possível. É um trabalho um pouco árduo, porque mudar hábitos não é algo fácil. Quando nós pensamos em mudar hábitos, eu estou pensando em sair daquela zona de conforto. E o alimento, ele traz uma zona de conforto muito grande. É só a gente pensar, tem muitas pessoas que descontam na comida os prazeres da vida. Ah, eu tive um dia muito cansativo no trabalho. Eu acabo descontando na comida. Ou estou sem dormir, a fome aumenta. Ou, ai, estou muito feliz, eu tenho que comer. A comida acaba sendo uma moeda de prazer muito utilizada. Mas é possível sim reeducar o paladar. O nosso corpo, ele não foi feito para seguir uma rigidez. Então, ele sabe que nós podemos fazer adaptações e ir treinando esse paladar. E é importante pensar que como é que nós conseguimos combater o contato com o ultraprocessado? Se permitindo provar e começar a entronizar na alimentação alimentos naturais. A gente não precisa ir do zero ao 100 ou do 100 para o zero. Se eu tenho uma alimentação rica em ultraprocessados, eu posso ir fazendo uma transição. Por exemplo, eu posso trocar aquele molho de tomate que é completamente ultraprocessado e cheio de ingredientes para um molho de tomate com 3 ingredientes. A mesma coisa acontece com crianças, porque na infância existe um momento do crescimento em que você fica um pouco resistente a mudanças. Nós chamamos isso de neofobia alimentar. É uma aversão a alimentos novos. É aquele momento em que a criança fica querendo comer só a mesma coisa. Então, é importante que exista uma aliança na sociedade como um todo. Ah, a criança só come lamen, mas ah, em casa o lamen vai ser feito com alguns vegetais. Ó, na escola não vai ter o lamen, mas vai ter um macarrãozinho com carne moída e uns vegetais dentro. A gente não pode combater isso de forma radical. Nós precisamos entender que a criança ela precisa de um ambiente lúdico para aprender. E não é proibindo que a coisa vai acontecer. É adaptando, é tornando aquilo acessível, é tornando aquilo presente na rotina delas. E é sempre importante pensar que quando nós crescemos, nós vamos desenvolvendo nosso próprio paladar. Então é natural que eu não goste de uma coisa ou outra. E está tudo bem. Então nós precisamos entender que eu preciso assegurar uma alimentação adequada, mas que também a criança, ela se permita provar e que eu também respeite o que ela gosta nesse caminho. Por isso que a proibição nunca é um caminho legal, tanto para o natural quanto para o ultraprocessado. Mas se eu aprender a combinar, se eu aprender a construir uma narrativa importante para essa alimentação da criança, eu vou garantir que ela vai ter uma... Nós vamos oferecer um ambiente perfeito para ela construir o paladar e ela entender que o ultraprocessado pode ser consumido, mas numa quantidade bem baixa.
Lázaro, se esse tipo de política for adotado de forma contínua, que impactos a gente pode esperar na saúde das próximas gerações?
Eu acho que, primeiro, há o combate ao sobrepeso e obesidade. Quando nós garantimos uma alimentação sem ultraprocessados, nós garantimos que a criança vai ter acesso a uma comida boa. E quando eu falo comida boa, é uma comida que é saborosa e que tem os nutrientes necessários para o crescimento. Tem proteínas, tem vitaminas, tem os carboidratos e os lipídios necessários para o desenvolvimento. Então, eu não estou pensando em alimentar para combater fome, eu estou pensando em alimentar para garantir um bom desenvolvimento. E isso é um diferencial enorme na saúde das crianças. E eu acho que a aprovação disso vai permitir uma coisa muito interessante, que é tentar proibir a venda e oferta de ultraprocessados nas escolas e tornar o ambiente escolar um ambiente que promova uma alimentação adequada. Porque hoje nós temos o PNAE. O PNAE, ele é seguido pelas escolas públicas, mas as escolas particulares têm completa autonomia de decidir a alimentação delas. Tem escolas particulares que vão seguir algumas regras do PNAE. Tem escolas que não vão seguir. Tem escolas que vão ter uma cantina que vende ultraprocessados. E eu não acho uma coisa bacana uma criança, às 9 da manhã, lanchar um salgadinho e um refrigerante. Isso vai completamente em desencontro do que nós esperamos para um desenvolvimento de uma criança. E quando nós pensamos em melhorar a oferta alimentar nas escolas, eu estou pensando numa redução de até 10% do risco de obesidade juvenil.
Uhum.
Então, de cara, essa aprovação já diminui pelo menos 10% do risco de obesidade. Isso é muita coisa.
Perfeito. Sobre esse assunto, tem algo que a gente não falou que você gostaria de acrescentar?
Eu acho que um ponto bem positivo é que as regras de ouro do PNAE, o PNAE tem algumas regras interessantes, que é a proibição de açúcar para pequenos, o limite rigoroso de ultraprocessados, porque isso já vem sendo preconizado há alguns anos, e o apoio à agricultura familiar. A ideia de proibir ultraprocessados é uma nova etapa. Ela vai fortalecer todo esse segmento que nós vamos fazendo. Eu não sei se você acompanhou nas últimas semanas. Os Estados Unidos, ele propôs uma nova pirâmide alimentar. E isso foi muitos profissionais no Brasil comentaram e tudo mais. Só que desde 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira já faz uma ressalva enorme sobre ultraprocessados. Então, nós no Brasil temos algumas políticas importantíssimas de alimentação, sobretudo no controle dos ultraprocessados. Colocar isso no ambiente escolar é uma garantia de crianças e adolescentes que terão acesso a uma alimentação adequada. E quando a gente pensa no Brasil, no país que nós vivemos, garantir uma alimentação adequada nas escolas é garantir a formação de adultos mais saudáveis. São adultos com menos doenças, são adultos que vão viver melhor.
Eu conversei com o nutricionista Lázaro Medeiros, que explicou os impactos do consumo de alimentos ultraprocessados e a importância da escola na formação de hábitos mais saudáveis desde a infância. Lázaro, muito obrigado por conversar com a Rádio Senado.
Eu que agradeço o convite.